Bola Branca.
Vertonghen já faz testes médicos e prepara-se para assinar pelo Benfica. Cláudio Ramos é o próximo a assinar pelo Porto. Sporting mais perto de fechar Pedro Gonçalves e a projeção do Leipzig Atlético de Madrid para a Liga dos Campeões.
Bola Branca com José Pedro Pinto. Boa tarde, José Pedro.
Boa tarde, Oscar. Jan Vertonghen está a um passo de ser reforço do Benfica. Já a acordo com o experiente defesa central belga e da última hora surgem imagens da estação televisiva SIC com Vertonghen no Hospital da Luz, em Lisboa, para realizar testes médicos. Ora, confirmando-se a contratação, Jorge Jesus ficará com um jogador de top mundial à sua disposição. Os encarnados já têm entendimento com um jogador de 33 anos, mas a idade não deve assustar a massa associativa das Águias. Considerações em Bola Branca do treinador português Luís Martins, que como adjunto de André Villas-Boas no Tottenham, orientou Jan Vertonghen.
Pelo seu passado e por aquilo que ele é no presente, tem as condições todas para ser uma mais-valia na Liga Portuguesa. Para aquilo que nós tivemos hipótese de ver nos últimos tempos no Tottenham, só está mais apurado e mais capacitado em relação àquilo que é a gestão do esforço e a gestão da sua aplicação nos jogos de alto nível, que é preciso ter uma boa gestão de esforço e de empenhamento cognitivo e mental. Portanto, só vejo que a idade de 33 anos para um jogador como o Jan Vertonghen o tenha melhorado, não é?
Pode garantir-se que é, de facto, um acrescento de qualidade para o Benfica e para o futebol português, em consequência?
Excelente jogador e top mundial. A única coisa que se põe nestes casos é só questão de adaptação, não é? Mas ele não está a mudar para um país que seja completamente estranho.
Após uma época com inúmeros problemas defensivos, o Benfica busca um central com experiência ao mais alto nível e consistência, características que encaixam que nem uma luva no perfil de Vertonghen.
É muito contundente no processo defensivo, é um indivíduo que é difícil de ser batido, o seu posicionamento é inatacável. A forma como se foca perante o adversário com bola faz dele uma garantia de que poucos vão conseguir passar por ele.
Essa é a característica maior de Jan Vertonghen?
Sim, na minha opinião, sim. Depois, como lhe disse, no aspecto da bola parada, que é defensiva, mas muito fundamentalmente a ofensiva, ele é jogador para fazer mostra na Liga Portuguesa em termos de obter golos e evitar golos na sua Liga.
Longe dos holofotes do mediatismo, ao nível pessoal, tem trilhado uma carreira de sucesso às custas da fama de profissional a toda a linha.
É uma pessoa excelente, um indivíduo muito recatado, muito focado no seu trabalho, pouco dado a conflitos, pouco dado também a grandes conversas, mas muito afável, muito simpático e um grande profissional. Foi uma das pessoas com quem tive o prazer de trabalhar durante quase duas épocas e as referências que tem dele são de grande seriedade, de grande profissionalismo.
Portanto, desportiva e pessoalmente uma escolha acertada na leitura de Luís Martins, que recorda ainda a predileção de Jan Vertonghen com Portugal, onde se encontra presentemente a passar férias e à espera de novidades da Luz. O belga gosta de Portugal.
Vi um grupo de jogadores da seleção belga, como depois trabalhei, por exemplo, com o Witzel, são amigos e muitas vezes encontravam-se em férias no Algarve. Mas ele sabe algumas coisas de Portugal, por isso, com certeza, a escolha dele também, nesta altura.
E na altura falavam sobre isso, sobre Portugal, sobre a nossa gastronomia, sobre o nosso clima?
Sim, falávamos, como na altura tínhamos uma equipa técnica toda portuguesa, eram assuntos sobre que falávamos.
Luís Martins, treinador que trabalhou com Vertonghen no Tottenham, clube com o qual o belga acaba de terminar contrato. 3 épocas de vínculo é o que oferece o Benfica ao defesa central. A contratação pode estar por horas, como por horas deve estar a oficialização de Everton Cebolinha. O extremo do Grêmio já está em Portugal e deverá ser confirmado a qualquer momento. Cláudio Ramos deverá ser o próximo reforço a ser oficializado pelo campeão nacional Futebol Clube do Porto. O guarda-redes de 28 anos assina a custo zero depois de terminar contrato com o Tondela. Prepara-se para rubricar vínculo válido por 4 temporadas. Cláudio Ramos segue-se a Carraça, lateral direito onde tem anunciado com uma primeira contratação para a nova época. O ex-Boa Vista assinou por 4 épocas e, na opinião de Tengarrinha, formado nas escolas portistas e que jogou ao lado de Carraça no Bessa, este reforço tem dedo do treinador azul e branco. Carraça é jogador, à imagem de Sérgio Conceição.
Encaixa na perfeição no estilo de Sérgio Conceição.
o que ele diz e o que transmite à equipa, gosta de jogadores que dão tudo pela equipa, que sejam agressivos no bom sentido, e isso é tudo o que Carraça tem. No Boa Vista mostrou isso perfeitamente, e também é um clube que gosta de jogadores que sejam aguerridos, que deem tudo pela equipa, e o Carraça com certeza vai, como já fez nos clubes anteriores, vai voltar a fazer no Porto, e tenho a certeza absoluta que esta contratação teve muito o dedo do Sérgio Conceição, e ao escolhê-lo acho que acertou na mus, como se costuma dizer.
Em bola branca, Tengarrinha considera que Carraça, de 27 anos, tem tudo para se impor de dragão ao peito e convencer ao ponto de agarrar a titularidade.
Sei bem da qualidade que tem o Carraça, tive a oportunidade de jogar com ele no Boa Vista e sei que certamente tem qualidade mais do que suficiente para vingar num clube como o Porto.
E para ser titular de caras, como se costuma dizer?
No Boa Vista, ele jogava muitas vezes a médio centro. Surpreendeu-me que o tenham posto a defesa direito, embora faça a posição muitíssimo bem. Mas ele é muito, muito evoluído tecnicamente e, portanto, no meio campo não me surpreendia que continuasse a fazer carreira. Agora, a questão de chegar e ser titular, com trabalho acho que tudo é possível. Ele ainda tem uma grande margem de progressão, portanto não ficaria em nada surpreendido se fosse titular no Porto.
No Sporting, tal como Bola Branca avançou às 12h45, está mais perto de assinar Pedro Gonçalves, médio do Famalicão. Os Leões avançaram com uma proposta de 7 milhões de euros por 50% do passe do jogador de 22 anos. Pedro Porro já está em Lisboa para realizar exames médicos e assinar contrato com o Sporting para posteriormente ser oficializado. O lateral-direito espanhol de 20 anos chega aos Leões por empréstimo do Manchester City, depois de na última temporada ter jogado no Valladolid, também por cedência do clube inglês. Quanto aos jovem avançado Joelson, de 17 anos, deverá continuar em Alvalade, foi o que adiantou o empresário Kia Yorabkian na rádio inglesa TalkSport, isto numa altura em que o Arsenal está em cima do dossiê Gelson. Restantes notas do mercado de hoje, mais um reforço no Vitória de Guimarães, desta feita Lyle Foster, avançado sul-africano de 19 anos, proveniente do Mónaco, rubrica contrato de 5 temporadas. O Vitória paga 1 milhão e 200 mil euros por 95% do passe. Ao Gil Vicente chega por empréstimo Joel Pereira, defesa português do Omonia de Chipre. Já o Santa Clara anunciou a contratação de Jean Patrick. O extremo brasileiro representava o Académico de Viseu da 2ª Liga. Assina por 2 temporadas. Agora, o calendário da temporada futebolística 2020-2021 em Portugal, anunciado pela Federação Portuguesa de Futebol. A primeira liga, que arranca a 20 de setembro, prolonga-se no máximo até 19 de maio de 2021. A última jornada poderá ser antecipada para dia 16 desse mês, caso não haja ainda equipas portuguesas presentes nas competições europeias. A Federação ressalva que a Primeira Liga não poderá ir então para além de 19 de maio, uma quarta-feira, até porque a final da Taça de Portugal está agendada para 23 de maio. A primeira eliminatória da Prova Rainha joga-se no fim de semana de 26 e 27 de setembro. A terceira ronda, quando entram em prova os clubes do primeiro escalão, disputa-se a 22 de novembro. A Segunda Liga arranca no fim de semana de 12 e 13 de setembro e estende-se até 19 de maio. Quanto à Taça da Liga, com o modelo já anunciado pela Liga Portugal, disputa-se inicialmente entre 16 e 17 de dezembro, ficando a Final Four agendada para a semana de 18 a 23 de janeiro. Ainda assim, a Federação ressalva que este calendário poderá sofrer alterações, já que ainda estão em curso processos judiciais, mas igualmente, caso haja potenciais alterações do calendário internacional a ser definido pela FIFA e UEFA, ou então de uma eventual nova paragem das competições devido à pandemia da Covid-19. Dia 2 da final a 8 da Liga dos Campeões em Lisboa. Esta noite em Alvalade, a partir das 8 horas, Leipzig-Atlético de Madrid. Quem vencer defronta o PSG nas meias finais. Os franceses venceram ontem a Atalanta por 2-1, com muito dramatismo à mistura. Para projetar o Leipzig-Atlético de Madrid e o choque geracional entre Julian Nagelsmann e Diego Cholo Simeone, junta-se esta edição em direto o comentador da Renascença, Nuno Presume. Olá, Nuno. Muito boa tarde.
Boa tarde, José Pedro Pinto. Boa tarde a todos os ouvintes da Renascença.
Hoje, em campo, teremos um Leipzig já sem Timo Werner, que rumou ao Chelsea. O Atlético de Madrid, em princípio, com João Félix no banco de suplentes.
Sim, relativamente ao João Félix, os últimos 4 jogos da Liga Espanhola não tiveram João Félix na equipa titular do Atlético de Madrid. Eu confesso não saber se o Marcos Llorente irá jogar na proximidade do Diego Costa e poderá aí até entrar o Herrera no 11, Eu vejo um Simeone sempre muito calculista nestes jogos, até porque uma das características principais da equipa do Leipzig é a verticalidade que tem no seu jogo. Perde muito dessa verticalidade sem o Timo Werner, é verdade. Falamos de um jogador que na temporada anterior fez 21 golos na Liga Alemã. Falamos da referência máxima do ataque da equipa alemã, que já não está. E como tal, poderá também existir aqui alguma transformação na equipa do Nagelsmann. Mas já lá vamos, porque relativamente à equipa do Atlético de Madrid, que não tem a Correia na equipa, poderá então ter um Marcos Llorente a jogar mais próximo do Diego Costa, isto se João Félix não for titular. Se João Félix for titular, acredito que o Marcos Llorente possa jogar a partir da direita, no meio-campo, com Coque, Saúl, eventualmente o Carrasco, não esquecendo o Thomas Partey, que poderá entrar também no meio-campo da equipa do Diego Simeone, como Herrera poderá entrar. Relativamente a uma das constituições que eu já vi como possíveis para a equipa do Atlético de Madrid, não incluindo o Filipe, eu não acredito. Acho que o Filipe vai ser titular, o ex-Futebol Clube do Porto vai ser titular, porque fez uma época muito, muito boa na equipa do Atlético de Madrid, sendo para os adeptos do Atlético a melhor contratação, isto relativamente à temporada 19-20. Quanto à equipa do Leipzig, não jogando o Timo Werner, poderá jogar no 3-5-2 ou no 3-4-3, ou seja, poderá jogar o Nkunku e o Dani Olmo no apoio ao Patrick Schick e com Laimer e Sabitzer eventualmente nas costas destes três jogadores. Uhum. Sabitzer é um jogador extremamente competitivo, jogando pela direita ou jogando no centro, é um jogador muito forte. Grande jogo em perspectiva de duas grandes equipes.
Agradeço ao Nuno Presumo. Ao longo da noite, na Antena da Renascença, teremos acompanhamento das principais incidências deste Leipzig Atlético de Madrid, quartos de final da Liga dos Campeões, rescaldo em bola branca alargada a partir das 10:30 da noite. Está tudo em rr.sapo.pt. Boa tarde.